As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Realizou-se nesta sexta-feira no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar a quinta sessão extraordinária da Assembleia Municipal, que tinha como principal ponto da ordem de trabalhos o debate sobre educação, reorganização dos equipamentos escolares, numa Assembleia que aprovaria também, no decorrer dos trabalhos e por unanimidade, a constituição da Comissão Municipal de Educação. Esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal, que tinha sido solicitada pela bancada do Partido Social Democrata, acabaria por refletir o conjunto de temas que, ao longo dos últimos meses, têm vindo a público em matéria de educação no Conselho. Neste aspecto, a Carta Educativa esteve em foco, nomeadamente pela sua não revisão, até à data, documento que foi elaborado já em 2008. Paulo Macedo, da Coligação Democrática Unitária, defendia, no decorrer do debate, que, em vez de uma Carta Educativa e a sua revisão, o município deve elaborar, isso sim, um plano estratégico educativo municipal.
Porque a CDU considera que o planeamento, em primeiro lugar, é uma atividade fundamental para a gestão e ordenamento dos territórios. E ele é indissociável, o planeamento, da noção de ordenamento. Ou seja, não é possível ordenar um território se não houver, primeiramente, o seu planeamento. Porque percebe-se que existem várias questões associadas ao planeamento concretamente educativo na área de educação, que vão para além da estruturação da rede educativa. Por essa razão, antes da construção de estratégias educativas, todas estas e outras questões devem ser analisadas e refletidas, por forma a tomar decisões que melhorem a educação, mas também a qualidade de vida e o bem-estar da comunidade. Por isso é que os municípios, todos eles, desenvolvem instrumentos capazes de fornecer orientações estratégicas para a gestão e planeamento da rede e ofertas educativas, aquilo que nós chamamos cartas educativas, mas também da própria política educativa do município. E aqui estamos com o Plano Estratégico Educativo Municipal.
Já João Tenreiro, do PSD, recordava uma vez mais que a Carta Educativa deveria ter sido revista em 2011, para referir depois, desconhecer qual a estratégia da atual Câmara em matéria de educação.
A Carta Educativa do Conselho de Tomar, aprovada em 4 de abril de 2008 e homologada pela Ministra da Educação a 15 de maio de 2008, segundo recomendação, deveria ter sido revista em 2011. Pensei que em 2011 era o PSD quem geria os destinos do Conselho de Tomar, mas os senhores estão cá desde 2013. Até hoje, não sabemos qual a metodologia adotada para a realização do processo no concerne, responsáveis pelo processo, calendarização dos diferentes fases do processo, definição de princípios e valores, definição da estrutura do documento, metodologia de recolha, seleção e tratamento de dados e informação, elaboração do documento, apresentação pública das discussões, definição de prioridades. Também não sabemos qual a sua articulação e integração com o plano diretor municipal, assim como o papel do Conselho Municipal de Educação na negociação e execução do contrato de autonomia dos agrupamentos. Não sabemos mais, porque existem diversas competências que serão delegadas na autarquia, sendo também diversificados os níveis e competências entre os diversos estabelecimentos, não sabemos quais as medidas que a autarquia tem levado a cabo para promover a melhoria de todos. Além de que não se encontra, nem se escrutina quais as opções da autarquia no contexto da territorialização das escolas, quanto às competências que pretende assumir.
Para o Bloco de Esquerda, há em Tomar um profundo desconhecimento da realidade do setor da educação. A deputada municipal, Maria da Luz Lopes, questionava mesmo se os membros da própria Assembleia Municipal estariam a par ou não dessa realidade. Recordou depois que em Tomar há tratamentos distintos em relação às escolas e recordou os casos da Infante Dom Henrique e da Golden Paz.
Como vos digo, esse assunto foi tratado, na minha opinião, com os pés, uma realidade que nenhum dos envolvidos nessa situação se pode orgulhar. Na Declaração dos Direitos Universais, do Direito Universal das Direitos de Crianças, que a propósito também se comemora agora recentemente, no dia 20 de novembro, os seus 60 anos, afirma-se que as crianças são todas iguais, que têm os mesmos direitos. Também o direito à educação, que é do que estamos a falar, que estamos agora aqui a tratar, não sendo assim fácil de entender o porquê de um tratamento tão diferente em duas escolas, numa realidade tão próxima, até fisicamente, como porque se fez obra numa escola, não se fez obra na outra escola, porque não se procurou uma solução alternativa se não houvesse dinheiro para fazer obras nas duas escolas, por exemplo.
Nota também para a intervenção do deputado municipal do Partido Socialista, Vasco Marques, que saiu em defesa do atual executivo socialista da Câmara de Tomar, para referir que é um investimento relevante no setor por parte da Câmara.
É de grande relevância a atuação da nossa Câmara Municipal no que toca à educação. Destacamos a obrigação de garantir o apetrechamento e manutenção das escolas do primeiro ciclo e pré-escolar, tendo levado a efeito diversas intervenções em infraestruturas escolares, quer diretamente, quer por delegação de competências nas juntas de freguesia. A administração do pessoal não docente do primeiro, segundo e terceiro ciclos e pré-escolar. Fornecimento de refeições aos alunos do primeiro ciclo e pré-escolar através da realização de protocolos com as associações de pais. Assegurar diversas atividades de enriquecimento curricular aos alunos do primeiro ciclo no agrupamento Nuno Santa Maria, tendo vindo a aumentar quer o número de atividades, quer o número de entidades envolvidas. A gestão do processo anual de atribuição dos subsídios de estudo a alunos com carência económica no pré-escolar, primeiro ciclo, tendo promovido um aumento gradualmente dos mesmos. Aumentou para o dobro, quer no que respeita às verbas disponíveis, quer em número, as bolsas atribuídas aos estudantes do ensino superior residentes no Conselho de Tomar.
Referência ainda também para a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, defendeu que a discussão desta matéria nos seus diferentes níveis deve ser um processo partilhado com todos os intervenientes.
Concordo com o processo e volto a dizer que o processo tem que ser partilhado. E naquilo que vai ser a construção do Plano Municipal Educativo, é óbvio que ele tem que ser partilhado com os atores da comunidade escolar. E os atores da comunidade escolar são os agrupamentos, com o seu pessoal docente, com o seu pessoal não docente, com os serviços da autarquia, com os senhores e senhoras presidentes de junta, com todos. Aliás, os senhores, penso que hoje vai ser aqui aprovada a criação da Comissão Municipal de Educação, que é um bom instrumento para acompanhar estas discussões. Acompanhar, criticar, dar apoios e dar contributos positivos, porque eu quero partir do princípio, e certamente estamos todos aqui de boa fé, para que tenhamos todos uma melhor educação no nosso concelho, para que tenhamos todos equipamentos, escolas, com condições para as nossas crianças. Porque todo o dinheiro que nós investimos na educação é efetivamente para o bem-estar das crianças e da comunidade educativa com as nossas crianças trabalha.
Um ninho de vespa asiática foi retirado nesta quinta-feira das imediações do Hotel dos Templários, junto ao Rio Nabão. Um dos fatores que mais dificultou a sua destruição prendeu-se com a altura daquele aglomerado, 27 metros. Os serviços de proteção civil recorreram a uma vara em fibra de carbono, com 30 metros de comprimento, com a qual aplicaram um químico, amigo do ambiente, mas decisivo no sucesso da operação. Com este ninho, Tomar terá chegado à barreira dos 60 desde o início do ano, um número ainda assim abaixo da realidade de Orém, com mais de 200 ou Ferreira do Zezer.
Rádio F, a primeira a informar.
Até este domingo, Abrantes é a capital da doçaria portuguesa, a Feira Nacional de Doçaria Tradicional, que foi inaugurada nesta sexta-feira, decorre na reabilitada esplanada 1 de maio e apresenta as iguarias doces de norte e sul do país e também das ilhas, a par das tigeladas, da palha de Abrantes, das castanhas doces e das boroas fervidas e de outros doces transversais ao território nacional, como são os pães de Deus, tocinho do céu e barriga de monge. Há também um conjunto de licores, mel e derivados, como marmeladas e compotas. À ementa estarão associadas ao longo destes dias várias atividades, como oficinas de doçaria, animação infantil, exposições, música e práticas desportivas associadas à temática. Aprender receitas tradicionais ou a inovar, utilizando produtos da região, são os intuitos das oficinas de doçaria que este ano se realizam no último andar do Mercado Diário de Abrantes. A Feira Nacional de Doçaria Tradicional é organizada pelo município abrantino, em colaboração também com a TAGOS, Associação para o Desenvolvimento do Ribatejo Interior. O objetivo é valorizar a rica doçaria tradicional e conventual de todo o país, colocando os doces locais junto de outros ícones portugueses. Esta receita tem-se afirmado a nível nacional e mexido com a atividade económica local, revelando-se uma excelente oportunidade para atrair visitantes ao Centro Histórico de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Termina neste sábado, em Torres Novas, a 4ª reunião clínica anual da UCARDIO, que tem decorrido desde a última sexta-feira sobre o tema Explorando as Fronteiras da Cardiologia. O encontro tem sido palco para a realização de oficinas de trabalho, especificamente desenhadas para internos e jovens especialistas de medicina familiar e de medicina interna, e neste ano contempla também a realização do primeiro curso dedicado à cardiologia. O cardiologista Jorge Guardado, diretor da UCARDIO, referiu à ERTS que este encontro reflete aquilo que é hoje a cardiologia, uma área da medicina que tem tido um grande desenvolvimento tecnológico.
A cardiologia é das especialidades que tem maior desenvolvimento em termos técnicos, em termos de evidência, em termos de soluções. Nós temos a especialidade nos últimos 20, 30 anos, tem crescido imenso. Não para de crescer porque estamos muito associados em termos de diagnóstico e em termos de tratamento às novas modalidades de imagem e de capacidade de conseguir fazer procedimentos e terapêuticas até a nível de percutâneo, através de cateterismo cardíaco, através de um pequeno orifício que se coloca numa artéria do braço ou da perna e onde conseguimos facilmente ter acesso aos vasos sanguíneos que ficam o coração, as coronárias, como também à parte estrutural, às válvulas e a outras estruturas do coração. Isso permite-nos ter uma capacidade enorme e boa de poder fazer coisas que eram, se calhar, impensáveis ou pouco prováveis no início do nosso século, há 20 anos atrás. Portanto, nós estamos com grande desenvolvimento. O grande problema que temos é, em primeiro lugar, a situação do financiamento, a situação do país, na capacidade que possa ter para conseguir colocar ao dispor das pessoas estas novas tecnologias, estas capacidades todas, e também a capacidade dos cardiologistas e os técnicos que estão ligados à cardiologia de se manterem atualizados e de se manterem com uma formação adequada, uma vez que isto envolve claramente um empenho de todos, porque o desenvolvimento é contínuo. Agora, nós temos de facto capacidades muito, muito para além daquilo que eram pensáveis há uns anos atrás e estão-se a desenvolver. O problema aqui é conseguir colocar todo esse arsenal e toda essa capacidade ao serviço da população.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Constância aprovou, por unanimidade, baixar o preço da venda dos 17 lotes de terrenos para construção urbana em Malpique para 5 euros metro quadrado, assim como proceder à abertura de concurso público. A freguesia de Santa Margarida da Cotada tem assistido a uma perda de população significativa. A falta de fixação de população tem repercussões preocupantes, em especial na freguesia, mas também em todo o concelho de Constância. Uma das soluções para resolver em grande medida o problema da freguesia de Santa Margarida da Cotada e de toda a margem sul do Tejo nesta região seria também, refere uma nota do município, a construção de uma nova travessia sobre o rio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A construção da nova unidade de cuidados de saúde de Alboritel já teve início no âmbito de uma intervenção deliberada pela Câmara Municipal de Ourém, extensível às localidades de Olival e Sobral. O novo centro de saúde de Alboritel está a nascer no antigo jardim de infância da localidade, estando a empreitada de requalificação daquele edifício orçada em mais de 200 mil euros. As empreitadas de construção dos novos centros de saúde de Alboritel, Olival e Sobral totalizam um investimento superior a 700 mil euros, suportado pelo município de Ourém, na sequência de um projeto assumido pelo Executivo, liderado por Luís Miguel Albuquerque.
Rádio Web, a primeira a informar.
O desafio foi lançado por Nuno Lopes, treinador do Sporting Tomar, neste sábado, a partir das 18h30, no pavilhão do Hockey Clube de Sintra, a formação leonina possa vir a contar com o apoio de pelo menos 50 adeptos. O repto teve lugar na habitual conferência de imprensa de antevisão à jornada, neste caso à terceira ronda da 2ª Divisão Nacional Zona Sul, altura em que o técnico se fez acompanhar pelo jogador João Sardo e pelo dirigente Ricardo Cardoso. Neste encontro registro então para análise ao que poderá ser o duelo diante do emblema sintrense e claro para esse apelo aos adeptos.
O apoio é para os jogadores, para o clube, mas acima de tudo os jogadores gostam e não há dúvida nenhuma que nós sentimos isso, por exemplo, em Muros na primeira jornada, quando apareceu o apoio vindo de fora, a equipa sente isso. Agora, é importante é perceber que vivemos numa cidade que é Tomar, não temos nenhuma realidade de Sportings, Benficas, Portos, Juventus, Real Madrid, Barcelona, Portanto, é preciso enquadrarmos isto naquilo que somos, e acho que é importante as coisas percebermos sempre que o clube tem um presidente, uma direção, e há normas sempre para tudo. Portanto, e se isto for assim, se toda a gente for cumprindo, isto acaba por se tornar mais fácil. Portanto, eu não estou a dizer que alguém não cumpre, eu estou a dizer é que é importante ser o presidente e a direção a pôr as coisas, neste caso, e a talharem as regras. O apoio é fundamental e nós apelamos esse apoio. Para Sintra já, ainda têm tempo, hoje é quinta-feira, ainda há tempo de chegar a Sintra com 50 pessoas. 50 apoiantes, neste caso, das nossas claques. São duas, 50. Queremos 50 em Sintra. Eu, o Sardo e o resto da equipe.
No dia 1 de novembro vai cumprir-se uma das mais interessantes tradições de Mação, com a realização da bicentenária Feira dos Santos, feira que tem 219 anos. Caracteriza-se pela variedade na oferta, contando com espaços distintos e específicos de venda ao longo das ruas. Mação ganha neste dia uma dimensão e um movimento, mas também um colorido únicos. Junto ao Jardim Municipal vendem-se os cereais, os frutos secos e os cestos de vimes. No Centro Histórico, as gelatarias, as árvores de fruto, as flores, os queijos, os oleados, também os panos para a apanha da azeitona e outros utensílios com fins agrícolas. Na parte mais nova da vila, no denominado Largo da Feira, terá lugar a feira como a conhecemos hoje, em dia a jeito de mercado. No Largo dos Bombeiros Voluntários de Mação há também oferta de utensílios agrícolas, tratores e outros acessórios. Destaca ainda para a recriação de um mercado à moda antiga, numa tenda montada por efeito, junto ao Largo dos Combatentes, onde as associações, instituições de solidariedade social e as escolas apresentam bancas recheadas de produtos caseiros, artesanais e agrícolas, fazendo assim a ponte entre os vários pontos da vila onde se estende a feira. Neste espaço há muita procura dos tradicionais bolos dos Santos, broinhas, pão caseiro, também legumes, ervas aromáticas e muito, muito mais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila de Rei vai receber no dia 10 de novembro uma nova edição do Mercado Os Quintais nas Praças do Pinhal, iniciativa organizada pelo Pinhal Maior em colaboração com os municípios de Mação, Oleiros, Proença à Nova, Sertã e Vila de Rei. O certame comemora a sua 17ª edição no concelho de Vila de Rei e a 85ª no total. Vai ser realizado junto à Igreja Matriz de Vila de Rei entre as 9 da manhã e as 16 horas, permitindo que os pequenos produtores da zona do Pinhal possam assim comercializar os seus produtos e excedentes agrícolas. A animação musical do certame ficará a cargo do Coro Infanto-Juvenil do município de Vila de Rei pelas 10 horas e dos alunos da Universidade Sénior de Vila de Rei a partir das 14h30. São esperados em Vila de Rei neste dia cerca de 30 expositores, onde se incluem comerciantes de produtos agrícolas, artesanato e pequenos produtores licenciados de produtos tradicionais. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.